Bem, bom dia, Srs. Deputados. Penso que podemos começar aqui com as informações. Como informações, nós já fizemos o pedido da vinda da Sra. Ministra para dia 15, à tarde, sexta-feira à tarde, por causa da DSE. E, entretanto, em relação à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, havia aqui uma incompatibilidade com o Presidente, porque ele vai estar sempre fora. E não pode vir depois de vir o Presidente, não pode vir depois de vir a Sra. Ministra, senão não faz efeito. O que eu optei por fazer foi fazer uma notificação por carta registada para a Administração, porque alguém há de poder substituir, não é? Estas administrações não são unas, portanto não é só uma pessoa, e portanto notifiquei à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, vamos dizer, para vir cá no dia 15, às 14h30, e para indicarem uma pessoa da Administração, portanto, do lado da direção da associação para cá vir, já que, porque senão ou estava na Polónia ou estava no 6, 13 e 20 não podia vir, portanto nós não podemos, com os grupos de trabalho a funcionar, contudo, por mais que possamos fazer, não conseguimos outras datas, e portanto notifiquei a associação para indicar uma pessoa para cá vir, portanto para estas informações que eu tinha para dar sobre estas questões para poder. Estas eram as informações. Estamos a tentar estabilizar as ordens de trabalho dos próximos deste mês, para podermos também transmitir o que existe, e portanto, penso que este mês conseguimos colocar em dia as instituições, ministros, secretários de Estado, diretores gerais, estes assuntos, e fazer as audições. E depois partiríamos para as audições, então, de outras instituições que temos, porque temos aí várias instituições que precisamos com urgência também fazer as respectivas audições. E com isto passava ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas 154. Faz favor, Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Desculpe, eu pedi-me só... Muito obrigada, bom dia. Eu pedi-me só aqui numa das indicações que deu vinda da Senhora Ministra no dia 15 à tarde.
É à tarde. É,
qual é o motivo?
Já me perdi. É a ADSE.
Essa é a ADSE, não é a Lei de Bases. É a ADSE.
Nesse dia... Nesse dia...
Não.
Para dia 15 foi o que ficou combinado. Não, eu vou dizer a ordem de trabalhos para esse dia. Vamos ter portanto, vamos ter a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, que notifiquei, a ADSE. Vamos ter o Hospital de Leiria. Não, e vamos ter a Ministra. O Conselho de Administração e depois
a Ministra sobre Leiria e a ADSE.
É isso mesmo. Quer dizer, sobre Leiria temos aqui os requerimentos hoje. É, sobre os dois termos. Temos duas rondas. Temos duas rondas. Uma sobre a ADSE, duas rondas para a Ministra, de uma hora. Como costumamos fazer?
60 minutos.
Uma sobre a ADSE e outra sobre o Hospital de Leiria. Vamos aprovar hoje. Portanto, passava então ao ponto 2, apreciação e votação das atas 154 e 155, mas sobre as ordens de trabalho que nós vamos enviar, já tínhamos referido no último dia, na última reunião, mas vamos reenviar novamente essas que já temos. Portanto, apreciação e votação das atas 154 e 155, respectivamente 20 e 27 de fevereiro, colocava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E vamos à discussão e votação do relatório final da petição 519/13/3 para um serviço de drug checking em Portugal. Relatora, a Sra. Deputada Elsa Paes, a quem dou deixar a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, e então vou apresentar o relatório relativo a esta petição que o Sr. Presidente acabou de anunciar. Portanto, é uma petição subscrita por 617 peticionários sobre o serviço de drug checking em Portugal. E em que é que consiste este serviço? Consiste num serviço integrado para pessoas utilizadoras de substâncias psicoativas, mas que engloba uma análise laboratorial das substâncias e também o aconselhamento por parte de profissionais especializados e um papel particularmente relevante em termos da intervenção de risco. Portanto, é um serviço no quadro de uma das áreas de intervenção, que é a área de minimização de danos e redução de riscos. Referem que a disponibilização deste serviço não choca, antes pelo contrário, está em alinhamento com a política em curso e definida em 2001 e que impulsionaria os utilizadores que não são abrangidos de uma forma sistemática e continuada por parte do SICAD, abrindo também aqui novas formas de comunicação, de acesso a cuidados de saúde e de proteção dos consumidores para prevenção do risco. Favoreceria também a intervenção de proximidade e um serviço destes estaria associado à monitorização dos mercados informais de droga, o que também permitiria um outro tipo de controle e de combate ao tráfico. E acrescentam que, na ótica da saúde pública, haveria redução de riscos, identificação precoce de novas substâncias perigosas e os padrões de adulteração. Como sabem, todos os anos são integradas novas substâncias que decorrem de um processo amplamente complexo que não é necessário explicar, porque todos sabemos como são esses processos e nós aqui todos os anos integramos uma série de novas substâncias e, portanto, também serviria para identificar precocemente essas substâncias. Não era necessário, dado o número de subscritores, fazer-se a audição dos peticionários, mas, dada a importância da matéria, decidi fazer a audição dos peticionários. Nem era preciso pedir nenhum documentos acessórios para fazer este relatório, mas também, dada a importância da matéria, decidi pedir um relatório ao SICAD para perceber se, no quadro das políticas que estão a ser desenhadas, se está prevista a integração de um serviço deste género. Na audição dos peticionários, portanto, disseram-nos o que eu acabei de dizer, dando conta de que este serviço tem vindo a ser feito de uma forma experimental e gostavam que fosse feito de uma forma mais sistematizada, integrada na política que contempla essa possibilidade, embora ainda não esteja assumida de forma mais global. E também dizem que este serviço poderia ser muito importante para a prevenção, essencialmente, de consumos recreativos. Aliás, é muito aí e nesses contextos, esporadicamente, que ele é utilizado, mas com processos muito burocratizados que, deste modo, poderiam ser ultrapassados e resolvidos. Na página 5, no segundo parágrafo, e a senhora deputada do PCP alertou-me agora para o facto, há uma frase que está inacabada, portanto eu no segundo parágrafo, a frase acaba em processos burocráticos, ponto final, e não com uma que depois não tem uma frase de continuação, portanto eu peço aos serviços para corrigirem esta questão, que é uma questão, é um erro, houve aqui uma falha, mas depois eu própria identificarei no final da apresentação do relatório. Portanto, o que nos diz o SICAD no relatório que nos enviou é que, de facto, o Plano Nacional que está em curso para a redução dos comportamentos aditivos e das dependências 2013-2020, que é um modelo integrado que contempla a prevenção, a dissuasão, a redução de riscos, o tratamento e a reinserção, no quadro dos CADs, dos comportamentos aditivos e das dependências, e que pode perfeitamente integrar este tipo de respostas no quadro da área da redução de riscos e minimização de danos e que permitiria fornecer às pessoas que usam as substâncias psicoativas informações sobre a pureza, a potência e a composição das substâncias que planeiam usar, no sentido de, depois de feitas as análises, ponderarem se querem usar aquelas substâncias dada à sua pureza ou se as querem rejeitar. Seria uma forma de se fazer um consumo de substâncias bastante mais informado. Diz também que no espectro do SCAD é primordial, nomeadamente em contextos recreativos, mas também na comunidade, no que toca a prevenir, isto é muito importante, poder-se a prevenir fatalidades de overdose. Como sabemos, as overdoses têm vindo a aumentar pelo último relatório do SICAD, e também seria muito importante, quer a nível mundial, evidenciarem-se epidemias de mortes e o uso de fentanilo, é uma substância que eu também, não sendo médica, tenho alguma dificuldade de pronunciar, daí derivados. Portanto, pode constituir-se como uma boa prática, no sentido de tornar o acesso mais informado aos consumos das substâncias psicoativas no quadro da política de redução de danos e minimização de riscos. Salvaguardam, no entanto, pese embora nada tenham contra a integração, salvaguardam as questões do financiamento, que são sempre muito complexas quando se criam serviços de uma forma mais sistematizadas. E neste contexto, também referem que o que existe a este nível são pontos de contacto e informação que ficariam com uma forma mais sistematizada de funcionamento se serviços destes pudessem ser integrados. Assim sendo, eu penso que o relatório estará em condições de ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também sugiro que seja remetido, dado que poderá influenciar a definição da política em curso, quer ao Ministério da Saúde, quer ao SICAD, bem como, como é obrigatório, aos próprios peticionários. Disse, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Felicito e cumprimento-a também por este relatório. E dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada pelo trabalho exaustivo que dedicou este relatório e que efetivamente se verifica até pela apresentação, que foi mais complexo do que habitualmente o é em relatórios desta natureza, e dizer-lhe que, Sra. Deputada, o facto de ter apenas 617 peticionários, o que não carece naturalmente de discussão em plenário e de publicação no Diário da República, não retira a importância à discussão deste tema, bem pelo contrário. E dizer-lhe que naquilo que é a discussão da redução de riscos e minimização de danos, este é efetivamente para nós um mecanismo de elevada importância, porque não só pode permitir uma maior segurança para os consumidores, como de resto, e aqui também é um dado interessante que a Sra. Deputada apontou, permite às autoridades e àqueles que, a quem compete trabalhar nesta matéria diariamente, uma análise precoce àquilo que de novo possa surgir nesse mercado informal sobre drogas e, portanto, preparar, na lógica da prevenção, uma resposta mais atempada. Tendo noção que esta é uma resposta que se deve estender no tempo mais do que aquilo que é natural entre muitas outras respostas no âmbito da prevenção, redução de risco e minimização de danos, quero dizer duas coisas: que o Grupo Parlamentar do PSD está sensível e é sensível a uma eventual revisão da Lei 183/2001 e, portanto, para que se possa integrar na estratégia efetivamente a questão do drug checking, e somos também sensíveis a um pormenor que a Sra. Deputada refere no seu relatório e bem, que é a questão da análise financeira que tem que ser devida a isto, porque efetivamente, sendo estendido no tempo, requer outra atenção e outro dispêndio de meios que a lei deve atender e, portanto, que deve ser alterada. E, portanto, Sra. Deputada, dizer-lhe que não podíamos estar mais de acordo relativamente àquilo que está vertido no seu relatório e, mais uma vez, parabéns pela elaboração do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Cumprimento uma saudação especial à Sra. Deputada Elza Paes pelo relatório que nos traz. Efetivamente, a petição tem, enfim, não chega às 4 mil assinaturas, o que potenciaria uma discussão em plenário e, portanto, interessa talvez até mais do que a questão formal do relatório, também aproveitar para fazer a discussão de conteúdo sobre a política de drug checking em Portugal. Nós consideramos que o drug checking, dentro da redução de riscos e minimização de danos, é um instrumento muito importante e que efetivamente não pode ser utilizado apenas de forma esporádica como tem sido utilizado. É verdade, como os peticionários dizem, que estas políticas e este instrumento têm sido utilizado apenas de vez em quando, no contexto recreativo, em algum grande festival, por exemplo, onde colocam, onde fazem este tipo de análise laboratorial a algumas substâncias que estão a ser consumidas nesses espaços. Mas parece-nos que esta política, este instrumento deveria ser bastante mais permanente e recorrente numa política de redução de riscos. É por isso interessante até, dentro daquilo que foram as informações solicitadas pela senhora deputada ao Ministério da Saúde, é importante a referência que aqui é feita e que é transcrita no relatório que foi apresentado da alteração a esta, a uma portaria, a 27 de 2013, onde se limita a alguns dos projetos, nomeadamente os projetos apoiados no âmbito do PORI. Atualmente são limitados apenas a 24 meses e, portanto, isso faz também desses projetos bastante precários. E nós temos defendido que esses projetos devem ser não só financiados a 100%, ou devem poder ser financiados a 100%, melhor dizendo, mas também devem poder ter um tempo de vida superior a estes de 24 meses, passando alguns deles de projetos para, efetivamente, programas. Nesse sentido, nós concordamos com aquilo que aqui é dito, a necessidade de alteração de uma portaria. E para além daquilo que foi a resolução já da Assembleia da República, que também aqui é referida, nós temos também agora já no Orçamento de Estado para 2019 também uma norma nesse sentido. Portanto, que o Governo possa, que o Governo altere esta portaria, no sentido de permitir o financiamento a 100% e no sentido de permitir que os projetos tenham uma duração superior a 24 meses. E parece-nos importante que isto fique aqui no relatório, porque efetivamente é mais uma opinião que dá força a esta necessidade de alteração à portaria, pela qual nós nos vamos bater para que seja, obviamente, aplicada agora em 2019. Voltando à forma do relatório, dizer que votaremos obviamente a favor e agradecer a disponibilidade e o trabalho da senhora deputada. Agradecer a disponibilidade e o trabalho da senhora deputada para esta matéria que é muito importante e esperamos que efetivamente em 2019 esta portaria seja alterada conforme aqui é referido e conforme está previsto no Orçamento do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de ter uma opinião tão informada quanto aquela que tem sido veiculada aqui. Este assunto é acompanhado pela Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto e, portanto, eu nem vou perder-me em considerações que não me cabem fazer, mas apenas dar indicação de que, primeiro, que agradecemos o trabalho da Sra. Deputada Elza Paes e as diligências que fez extra aquilo que era necessário para o maior aprofundamento do relatório e que votaremos favoravelmente o parecer em causa. Obrigada.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e, em particular, a Sra. Deputada Elza Paes, pelo relatório que aqui apresenta, um relatório exaustivo e bem, porque a questão que aqui está a ser tratada é uma questão que está, como muito bem enquadra, no âmbito da redução de riscos e minimização de danos, e o PCP tem-no dito que esta é uma das diferentes dimensões de intervenção em CAD, obviamente, não é? E dentro dessa, de facto, a DC é uma das possibilidades. Possibilidades que, como bem está sustentado na resposta que a senhora deputada agrega no relatório, é uma resposta que tem um fim mais vasto do que aquele que de análise do teor, da pureza das substâncias. Ela também visa isso, mas é muito mais abrangente. E é nessa abrangência que o PCP se reconhece e que diz que é esse o caminho que deve ser, de facto, implementado. E eu cito porque, efetivamente, é isso que nós defendemos. Diz, e passo a citar, o DC tem objetivos finais mais vastos do que os resultados de testes sobre a substância. Na sua definição, o DC promove a disponibilização de informação geral sobre o uso de SPAs, substâncias psicoativas, bem como sobre a possibilidade do apoio e tratamento. E isto é uma dimensão que é inerente à redução e minimização de, danos. E, portanto, este é, este o caminho que deve ser seguido. Depois, obviamente, há aqui questões que são colocadas e de muita pertinência, desde logo a questão dos programas, da temporalidade dos programas que funcionam, como aqui já foi referido, com um tempo máximo de 24 meses e que isso pode levar a um alcance de objetivos que são muito mais importantes e muito mais duradouros. E esta reflexão também a Assembleia da República o tem feito e deve continuá-lo a fazer, obviamente, mas há aqui matérias que, designadamente, a questão dos apoios financeiros, que não é competência da Assembleia da República, é competência, sim, do Governo, e nesse sentido, também, o Governo deverá dar passos para que haja essas alterações no sentido da melhoria das condições de funcionamento destes projetos e destes programas. E, portanto, dizer que o PCP acompanhará este relatório e votará favoravelmente o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Elza Paes tem alguma referência a fazer, mas tem a palavra.
Sr. Presidente, só agradecer os comentários e algumas sugestões que vão muito na linha e às vezes até reforçando o que foi dito. Penso que não valerá a pena fazer esse acrescento, no entanto, nomeadamente no que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que fala na passagem dos projetos para os programas. Eu efetivamente posso dizê-lo dessa maneira, mas penso que está subentendido pela forma como foi apresentado e nos outros comentários de uma eventual alteração, se a política em curso assim o entender, porque também podem ser integrados, de facto, estes serviços, mesmo no quadro da legislação em vigor, e, portanto, o envio deste relatório para o Ministério da Saúde é justamente para que o Ministério, no quadro das políticas, defina qual os passos serão de alteração de legislação ou outros que não necessitem desse mecanismo para efetivamente integrar de forma mais sistematizada este serviço, que reputo, mais uma vez, de extrema importância para a minimização de danos e a redução de riscos. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Saúdo-a mais uma vez pelo relatório e vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 4. Eu, se me permitissem, eu juntava ao ponto 4 e o ponto 5. Portanto, é a discussão e votação de um requerimento do PSD que solicita a audição da Sra. Ministra da Saúde para dar explicações sobre a situação caótica no Hospital de Leiria. E juntava a este o ponto 5, que é a discussão e votação do requerimento oral do PS, do Partido Socialista, que solicita a audição do Conselho de Administração do Hospital de Leiria. Como já falámos, estarão marcadas para dia 15 estas audições. Dava a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados. O PSD apresentou este pedido de audição urgente com caráter de à Sra. Ministra da Saúde porque, efetivamente, tem consciência da situação a que chegou o atendimento no Hospital Leiria, nomeadamente nas urgências do Hospital Leiria. Ora, o Hospital Leiria, há 30 anos, quando foi projetado para dar resposta a uma população na ordem dos 250 mil utilizadores. Atualmente, essa resposta ultrapassou largamente este número, portanto, e neste momento dá uma resposta a 430 mil utilizadores. E isto, devido ao alargamento da área de intervenção, portanto, ao Conselho de Alcobaça, ao Conselho de Pombal e, ultimamente, portanto, há 2 anos, esta parte, ao Conselho de Ourém, e sem que esse alargamento fosse acompanhado pelo o reforço do pessoal médico e de enfermagem. Ora bem, a Ordem dos Médicos e o Sindicato, há 6 meses a esta parte, têm vindo a denunciar a situação a que chegou o Hospital Leiria, fazendo algumas acusações mesmo ao Conselho de Administração, que não vem agora ao acaso, mas dando conhecimento dessa situação à Sra. Ministra da Saúde. E o objetivo desta chamada aqui é que a Sra. Ministra da Saúde Mesmo depois de um número significativo de médicos terem demitido do serviço de urgência e outros terem abandonado o hospital por falta de condições de trabalho, nada fez, nem tomou medidas nenhumas para que esse problema fosse resolvido. E é nesse sentido que nós gostaríamos de ouvir da parte da Ministra o porquê, portanto, do esquecimento e do abandono da hospitalaria, nomeadamente das urgências e das pessoas que aí recorrem ao hospital. Portanto, era nesse sentido, Sr. Presidente, que nós pedíamos a intervenção da Sra. Ministra aqui nesta reunião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Se me permite, eu começo por recitar e ler uma declaração pública dos diretores de serviço da área clínica do Centro Hospitalar de Leiria, assinado pelos diretores de serviço, que tem este, o presente texto será enviado à Sra. Ministra da Saúde, ou ordens profissionais, sindicatos e outros órgãos de comunicação, e que diz o seguinte: o clima de alarme social criado em nada contribui para a procura de melhores soluções. E a criação de um clima de eventual desconfiança não serve os doentes que nos procuram, os quais se habituaram a ser atendidos por uma instituição de elevada qualidade que eles próprios têm reconhecido nos múltiplos inquéritos de satisfação realizados. Acrescenta ainda: manifestar total desacordo pela forma como o problema do serviço de urgência tem sido tratado por alguns órgãos médicos e alguns órgãos de comunicação social, e ainda pedir às organizações profissionais que representam os vários setores que não contribuam para que este clima, bem pelo contrário, que possam fazer parte da procura das melhores soluções. Eu penso que este texto, esta declaração pública dos diretores de serviço, é uma declaração pública que vai ao encontro daquilo que o Partido Socialista, e que eu, numa declaração de interesses, sendo eu também funcionário da própria casa, mas em suspensa de atividade, pelos motivos óbvios, em que me reconheço, obviamente, neste texto. E, portanto, para nós será muito importante que a Sra. Ministra venha à Comissão de Saúde, não exatamente pelas mesmas circunstâncias que o PSD coloca no requerimento, que é a questão, aludindo à questão, apelidando de caos aquilo que é uma circunstância, que é uma questão sazonal e que é uma questão que com certeza acontece em muitos outros locais deste país e aconteceu e acontecerá também com certeza no futuro, porque são questões que não se conseguem controlar como é sabido. Mas eu gostaria muito que a Sra. Ministra cá viesse, tal e qual como os seus profissionais, o Conselho de Administração, pela excelência dos profissionais de saúde desta instituição e pela cultura organizacional e de planeamento que este Conselho de Administração tem evidenciado. Também é importante dizer que aquilo que o Sr. Deputado do PSD referiu é um facto. Este hospital não estava preparado para uma absorção de uma área de influência em 2013 da Alcobaça e depois a preparação para 2016 de Orém, 2013 em Alcobaça, 2015-16 em Orém, mais de 50 mil utentes. E é importante também que se diga que em 2013 era o governo PSD e CDS que estavam então e que nada fizeram para criar condições e criar um processo que permitisse a este hospital adaptar-se a uma área de influência de mais de cerca de 100 mil doentes. Passámos ao de 150 mil doentes, passou-se de 250 mil doentes, como disse o Sr. Deputado, para 400 mil utentes nesta área de absorção. E por isso, obviamente, vamos viabilizar a vinda da Sra. Ministra. Relativamente ao requerimento verbal do PS, dizer que o Hospital de Leiria, para além de tudo isto, dispõe de uma lotação instalada de 2.72, e estes números são fundamentais para se perceber o problema, dispõe de uma lotação instalada de 2.72% de toda a lotação do país. Dispõe de um número de 1.61 de todos os especialistas do país e serve uma população de 3.85 de toda a população do país. Ora, é óbvio que com estes números percebe-se desde logo o paradigma de pressão constante que obriga a um planeamento constante quase diário e a um desenvolvimento estratégico perante esta realidade dos números. O número de recursos constitui de facto um fator limitativo de resposta à população e, obviamente, transporta problemas de natureza operacional. É, portanto, neste conjunto de necessidades que não são só conjunturais, que não são só de circunstância, mas que também são estruturais, que o Partido Socialista fez um requerimento verbal para ouvir também, se possível, no mesmo dia, e antes da Senhora Ministra, o Conselho de Administração do Hospital de Leiria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Iniciar por dizer que votaremos favoravelmente os dois requerimentos, tanto da vinda da Sra. Ministra como do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria. Dizer também que, tendo em conta, olhando para aquilo que é a principal unidade do Centro Hospitalar, que é o Hospital Santo André, em Leiria, nós sabemos que existem inúmeros problemas neste hospital e inúmeras causas para os problemas que existem também. Desde, efetivamente, a subdimensão e o subdimensionamento deste hospital para a população que serve, que já aqui foi referido, mas também o facto de tanto a contratação como o investimento não ter acompanhado o aumento da população servida por este hospital. Existem ainda outros problemas, nomeadamente no que toca a cuidados de saúde primários, algumas unidades, alguns concelhos que drenam para esta unidade hospitalar que ainda estão longe de ter cobertura total de médico de família, ou que pode, de alguma forma, levar a uma maior afluência às urgências. O facto, por exemplo, as urgências e a consulta externa estar muito subdimensionada, o facto das urgências serem serem essencialmente médicos não especialistas, ou a existência de muitos médicos não especialistas contratados em empresas que garantem o funcionamento das urgências, como sabemos, isso tem impacto também na própria qualidade dos serviços e na forma como as urgências respondem àquilo que são as necessidades da população. E o facto de, durante muito tempo, este hospital não ter tido nenhum tipo de liberdade ou de autonomia para contratar os profissionais de que necessitava, bem como também não ter visto muitas vezes autorizado os seus projetos de investimento, como nos foi dito ainda recentemente ao Bloco de Esquerda, numa visita a este hospital. Nós sabemos que este centro hospitalar e o Hospital de Leiria em particular é uma das unidades que está agora num projeto para uma maior autonomia das unidades hospitalares, mas queremos garantias, obviamente, da Sra. Ministra, que essa unidade, que esse projeto não é um projeto de papel, e que em 2019 vai mesmo funcionar, porque se a autonomia deste centro hospitalar for colocada em prática em 2019, estamos em crer que muitos dos problemas poderão ser resolvidos, nomeadamente porque o centro hospitalar pode passar a contratar os profissionais de que necessita. Mas é preciso mais do que isso também. É preciso que o Ministério da Saúde autorize, por exemplo, aquilo que é o plano de investimentos do hospital. Nós sabemos que em 2017 e em 2018 cerca apenas de 20 ou 21, 22% daquilo que era o plano de investimentos é que foi concretizado. E, portanto, é aqui que se tem que resolver os problemas, e por isso mesmo queremos ouvir a administração do centro hospitalar para nos expor estes problemas, e a Ministra da Saúde para que garanta aqui a resolução desses problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar-vos e dizer, de facto, que esta temática do Hospital de Leiria, que o CDS também tem acompanhado, já inclusivamente tivemos a oportunidade de, no último debate, na última interpelação ao Governo, na semana passada, colocámos questões à Sra. Ministra da Saúde, não deixando nós aqui de dar boa nota que há uns anos atrás, quando estes problemas aconteciam e estávamos sob assistência financeira depois de termos sido levados à bancarrota, isto era gravíssimo, isto justificava manifestações, isto justificava dizer que o Governo estava a comprometer e a desmantelar, se bem se lembram, o Serviço Nacional de Saúde. Hoje leva o rótulo de alarme social. É engraçado como temos dois pesos e duas medidas. E, de facto, o CDS CDS não pensa diferente. E se já anteriormente estava preocupado, com certeza que também está preocupado quando vemos o aumento das contratações com empresas de trabalho temporário médico para suprir urgências, nomeadamente também no Hospital de Leiria, quando se vê a ausência de dotação de recursos humanos em número suficiente para garantir uma boa qualidade assistencial, quando se vê que não há dotação orçamental para repor equipamentos obsoletos e, portanto, nós não vimos agora falar e utilizar uma linguagem diferente, vimos dizer que, obviamente, quem é governo e é responsável e é apoiado, obviamente, pelas bancadas que aqui viabilizam a ação governativa, obviamente tem que tomar medidas para resolver estes problemas tão graves como o do Hospital de Leiria. Não queremos que isso seja alarme social, queremos sim que isso seja concorrer para dar melhores cuidados e com mais qualidade às populações. E nessa medida o CDS viabilizará os requerimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que o PCP votará favoravelmente ambos os requerimentos e dizer também o seguinte: os problemas do Hospital de Leiria não são de agora. Parece que também só agora que existem problemas no Hospital de Leiria. São, de facto, há muito tempo. São de há muito tempo. Mas isto não quer dizer que não haja responsabilidades do atual governo no sentido que não utilizou, incluindo instrumentos que tem ao seu dispor, como os que estão previstos no Orçamento de Estado, para resolver alguns dos problemas deste hospital. Desde logo as questões do financiamento, do investimento, mas também a questão da contratação dos profissionais. E portanto, as audições, quer do Conselho de Administração, quer da Sra. Ministra, poderão ser aqui utilizadas para não só perceber o cronograma das dificuldades do hospital, mas sobretudo os compromissos que são necessários ter para os resolver. A dizer também que os problemas não estão só circunscritos ao hospital e muitos dos problemas, nomeadamente a afluência aos serviços de urgência, decorrem do facto de os cuidados de saúde primários apresentarem muitas debilidades em Leiria e nomeadamente a questão da falta de médicos de família, os horários de funcionamento dos próprios cuidados de saúde primários que impelem as pessoas para os serviços de urgência. E esta, de facto, é uma questão também importante para ser resolvida, porque a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares tem que ser resolvida, tem que ser melhorada para evitar a ocorrência e a afluência aos serviços de urgência em situações que poderiam e deveriam ser resolvidas nos cuidados de saúde primários e que poderiam sê-lo até de uma forma mais rápida, mais célere do que atualmente é. E, portanto, dizer que, mais uma vez, votaremos favoravelmente e será uma oportunidade não só de conhecer os problemas, mas, sobretudo, que aqui haja um compromisso de os resolver, e é essa a posição que o PCP tem assumido e é essa a questão que o PCP levará também na audição da Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posso colocar à votação em conjunto os senhores, os dois, para encerrar a discussão? Com certeza. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó Sr. Presidente,
vou dar a palavra aos dois partidos que fizeram os dois requerimentos.
Claro, claro. Oh, Sr. Presidente, isto de facto, esta situação e o que nos levou a fazer este requerimento não foi nenhum alarme social. Isto são factos concretos que se estão a passar, infelizmente, noutros, mas também no Hospital Leiria. Portanto, isto são factos concretos. Certamente o Sr. Deputado do Partido Socialista não quer que eu relate alguns fatos mais desagradáveis do que estes que foram aqui anunciados pelo sindicato. Também só queria esclarecer, Sr. Deputado, do Partido Comunista Português, que o serviço de urgência estabilizou de 2012 a 2015. O número de recorrências no serviço esteve estabilizado. Depois de 2015 é que as coisas começaram a surgir, se bem que sempre houve problemas no hospital. Como é em todos os hospitais. Bem, em relação, eu não me pronunciei em relação ao pedido oral da audiência do Conselho de Administração, porque vou fazê-lo agora. Portanto, nós concordamos com a audiência do Conselho de Administração, mas também temos um pedido oral para apresentar ao Sr. Presidente. É que sejam ouvidos, hein, também o Sindicato Independente dos Médicos, porque este sindicato faz acusações gravíssimas ao Conselho de Administração. E que nós queríamos que não fosse aqui discutido, mas faz acusações gravíssimas desde o assédio, a perseguição, essas coisas todas, portanto, e nós também fazemos essa proposta oral, ouvirmos o Sindicato dos Médicos, Independente dos Médicos. Obrigado.
Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista, também para fecho da discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não se poderá ouvir os sindicatos sem se ouvir a Ordem, como é óbvio também, porque, como é lógico, a Ordem também tem estado envolvida neste processo e, por isso, esta situação vai distender, se vamos ceder a esta questão, isto vai distender, como é óbvio, todas estas audições. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, quem classificou de alarmismo social esta situação não foi o Partido Socialista. É um documento emitido pelos médicos em que fala de clima de alarme social. Agora, de facto, o Sr. Deputado estar a registar isso em contraposição àquilo que os médicos que trabalham na instituição não parece minimamente correto. Mas também registamos que os senhores deputados, quer do CDS, quer do PSD, quiseram diferenciar alarmismo social de manifestações hostis. E muito bem, até parece que agora estão defensores de manifestações hostis, ao contrário do que era entre 2011 e 2015. E, portanto, parece-nos a nós que este facto é do Hospital de Leiria insere-se num conjunto de situações de algum alarmismo social, que também são circunstanciais e que têm a ver com a época do ano. Também, para quem conhece bem a situação, posso afirmar que neste caso em particular, neste momento, não tem a ver com a articulação dos cuidados primários de saúde, e eu tenho tido cuidado praticamente todos os dias contactar com o Presidente do ACES para perceber se de facto existe algum problema de articulação entre de fluidez dos cuidados primários e as urgências. Não tem a ver, como também não tem a ver com a questão da gestão de altas e, portanto, a jusante com a questão de fluidez para os cuidados continuados. Neste momento, o problema é um problema interno, é um problema de organização interna e tem a ver com a dotação de camas e com a fluidez de doentes da urgência para o internamento, bem como com o facto, isso é um facto a registar, de a dificuldade e a limitação de recursos humanos e de hierarquização no posicionamento dos especialistas colocados na urgência do hospital. E, portanto, é um facto circunstancial que não nos parece estrutural, que não nos parece que mereça, ou melhor, que merece com certeza a vinda da Senhora Ministra e a vinda do Conselho de Administração. Sinceramente, a vir o CIM também há de vir com certeza à Ordem. Neste momento parece-nos muito mais fundamental ouvir a Senhora Ministra e o Conselho de Administração do que propriamente estar a ouvir sindicatos e ordens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava aqui por encerrado estes dois requerimentos e passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade os dois requerimentos. Faz favor.
Há um pedido oral.
Oral de?
Ser o requerimento oral, que é ser ouvido também o Sindicato Independente dos Médicos. Uma vez que foram eles que disputaram a situação e que fazem acusações gravíssimas.
Vamos colocar à votação também. Vou colocar à votação este requerimento oral do Partido Social Democrata de chamarmos também aqui à Comissão o Sindicato Independente dos Médicos, sobre esta declaração feita por eles, que será o tema também. Faz favor, Sr. Deputado, antes de colocar...
Sendo assim, sendo posto à consideração, terei que pôr à consideração também a questão da Ordem dos Médicos, como é óbvio.
Colocamos os dois, à vontade. Vêm todos. Portanto, vou colocar à votação o sindicato e a Ordem dos Médicos também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a vinda do sindicato e também da Ordem dos Médicos, quando for oportuno. Isto é a questão, nós verificaremos, mas não poderei, antes disso não consigo colocá-los. Portanto, iremos ver e iremos fazer uma proposta à Comissão. Será tudo assente se não faremos uma reunião de coordenadores, de mesa e coordenadores, como fizemos a semana passada, para decidir estas questões, já que a partir de agora sempre são questões melindrosas. Passamos então ao ponto 6, e o ponto 6 é a discussão do projeto de resolução 1839/13/4, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo tome medidas no sentido de remover obstáculos existentes no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Como já estamos fora já temos 25 minutos de atraso na nossa comissão, eu pedia só que fossem comedidos todos os senhores deputados nos próximos temas que formos discutir. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve. Os senhores deputados conhecem o projeto, ele foi distribuído, já tinha dado entrada há algum tempo. Trata-se do acesso e de problemas de acesso à interrupção voluntária da gravidez. A interrupção voluntária da gravidez por pedido da mulher grávida é, e bem, um direito, está consagrado na legislação portuguesa, e bem, e tem sido uma ferramenta importantíssima até do ponto de vista de saúde pública. No entanto, têm existido alguns problemas de acesso a este direito que importa aqui analisar. O Bloco de Esquerda, depois de ter recebido algumas informações, algumas mensagens, até algumas denúncias no que tocava ao problema de acesso à IVG, decidiu questionar todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde, sejam cuidados de saúde primários, sejam cuidados hospitalares, sobre a disponibilização de consulta prévia, a disponibilização da IVG medicamentosa, a disponibilização da IVG cirúrgica, etc. E os resultados preocupam a vários níveis. Primeiro, nos cuidados de saúde primários, mais de metade dos agrupamentos de centros de saúde não disponibilizavam consulta prévia. Segundo, há efetivamente problemas de referenciação, porque há situações em que, em teoria, pelo menos, uma mulher pode ser reencaminhada para duas, três, quatro instituições até iniciar o procedimento de IVG. Imaginemos, vai ao centro de saúde da sua área, não tem consulta prévia. E alguém diz, tenta o centro de saúde de outra área, mas chega lá e também não tem consulta prévia, tem que ir ao hospital. Mas o hospital onde vai faz consulta prévia, mas não faz IVG cirúrgica, por exemplo, então é reencaminhada para outro hospital. Isto pode efetivamente acontecer, tendo em conta aquilo que foi o levantamento de dados que o Bloco de Esquerda fez. Ora, tendo em conta o desgaste emocional que isto pode provocar e tendo em conta que é sempre uma corrida contra o tempo, porque tem que ser feita até a 10ª semana de gestação, como se sabe, isto pode levar a que efetivamente existam casos em que este direito que está previsto na lei não possa ser exercido por parte da mulher que queira recorrer à IVG. E, efetivamente, nós soubemos agora, por parte da Entidade Reguladora da Saúde, que analisou algumas queixas referentes a 2017 e 2018, que há casos em que este direito está a ser sonegado, porque se não está a ser respeitado, está a ser sonegado. E há casos de mulheres que queriam interromper a gravidez e por várias razões, porque, num caso, um hospital disse que ela não tinha sido referenciada pelos cuidados de saúde primários e, portanto, não poderia iniciar o procedimento, porque, noutros casos de transferência em transferência, deixaram passar o prazo legal no qual se pode recorrer à IVG, efetivamente há casos em que este direito está a ser negado às mulheres. Ora, tendo em conta isso, o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda fez na altura em que fez o levantamento e o tratamento de dados de acesso à IVG no Serviço Nacional de Saúde, faz hoje mais sentido do que nunca. E aquilo que nós recomendamos são três coisas muito simples. A primeira, é que a Direção-Geral de Saúde disponibilize e divulgue de forma clara e transparente quais são as instituições onde existe o quê, em que instituições é que há consulta prévia, em que instituições é que se faz IVG medicamentosa e cirúrgica, para que as pessoas possam saber onde se devem dirigir logo e não estar a perder tempo e serem colocadas em transferências atrás de transferências. A segunda é que o Governo intervenha junto dos agrupamentos de centros de saúde para que em todos eles haja a disponibilização da consulta prévia. E a terceira é que se reforce a resposta pública no Serviço Nacional de Saúde no que toca à disponibilização de interrupção voluntária da gravidez medicamentosa e cirúrgica, coisa que não acontece em muitos hospitais ainda, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, e que leva novamente à necessidade de transferência da mulher para outras unidades, e com tudo isto o tempo vai correr. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Já está inscrita, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, Ângela Guerra.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. O Partido Social Democrata tem uma posição muito clara sobre estas matérias e aquilo que nós estranhamos relativamente a esta iniciativa do Bloco de Esquerda é o facto de haver uma completa omissão relativamente a algumas questões que para nós são imprescindíveis e têm que estar naturalmente ligadas a estas preocupações, que são naturalmente preocupações de todos. Aquilo a que eu me refiro, naturalmente todos perceberão, é que não há uma única menção nesta iniciativa ao acesso universal às consultas e aos métodos contraceptivos, e também não há uma única menção à distribuição gratuita de métodos contraceptivos. E, portanto, achamos que esta referência é no mínimo estranha, ou esta ausência de referência é no mínimo estranha neste diploma. O que está aqui em causa é, no fundo, uma recomendação para que o Governo cumpra uma lei que está em vigor desde 2007 e, portanto, há 12 anos, e estranhamos que só agora um partido que ainda por cima suporta este Governo se tenha lembrado desta matéria. Relativamente aos dados, que são dados públicos e dados que estão ao alcance de todas as senhoras e os senhores deputados, é que efetivamente nesta matéria da interrupção voluntária da gravidez se tem verificado uma tendência globalmente crescente ao longo destes 12 anos. De 2018 para 2016 há menos 2.656 interrupções de gravidez por todos os motivos, que não os da opção da mulher. No que diz respeito a este indicador em concreto, ou seja, à interrupção voluntária da gravidez por opção da mulher, também comparando 2018 com 2016, que são os dados que se encontram disponíveis, temos menos 2.598 e, portanto, representam menos 14,4% de interrupções voluntárias da gravidez. E, portanto, Portugal, comparando com outros países europeus, está numa tendência absolutamente decrescente e até abaixo da média dos demais países da União Europeia. Aquilo que o Partido Social Democrata entende é que, efetivamente, não nos parece que seja de todo através de uma iniciativa desta natureza que um partido se tenha lembrado neste momento de vir recomendar ao Governo que cumpra uma lei que já está em vigor, como eu já referi, e também que é muito importante que nos termos, tal qual como os dados que nós conseguimos encontrar na Direção-Geral de Saúde e noutras entidades, que sejam cerca de 95% das mulheres que realizam interrupções da gravidez por opções que venham posteriormente a escolher um método de contracepção. E, portanto, entendemos que há aqui algum erro na forma como as coisas são colocadas. Talvez analisar ou colocar antes daquilo que se está agora a observar, ou que esta iniciativa pretende, outras formas de se alcançar dados melhores até do que estes que nós já agora temos. E, portanto, esta iniciativa é para nós reveladora de um exemplo de falência, mais um exemplo de falência da gestão socialista do Serviço Nacional de Saúde, e para nós é também desgarrado, é parcelar, é incompleto e é desprovido de uma visão completa e global do que deve ser uma política nacional da saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, registar que a lei é evidentemente para cumprir. Numa situação de falência, no que toca aos direitos das mulheres, estaríamos certamente, se não tivéssemos revogado com esta composição parlamentar, a lei inopinada que foi aprovada no último dia da última legislatura, que criava tantos obstáculos na linha do que alguns Estados nos Estados Unidos da América fazem à interrupção voluntária da gravidez, violando claramente o sentido do referendo, que hoje estaríamos a falar de uma situação dramática de impossibilidade de realização da IVG. E, portanto, voltámos à normalidade, precisamente graças a esta maioria parlamentar. Foi o projeto de lei número um de todos os partidos que compõem esta maioria parlamentar. E, portanto, é desta lei que estamos a falar, esta lei que cumpre o resultado do referendo e não daquele surto do último dia da última legislatura. Nós devemos ter iniciativas, evidentemente, quando são dadas notícias de que alguma coisa não corre bem. Todas e todos sabemos, como já aqui foi relatado pela senhora deputada do PST, das boas notícias relativamente à aplicação da lei da IVG desde a sua aprovação. É uma lei, de resto, bastante estudada no direito comparado. Mas, evidentemente, quando há notícias de que alguma coisa não corre bem, o nosso dever é questionar o Governo relativamente a isso. E, concretamente, nos dias 25 e 26 de fevereiro, foi noticiado em vários órgãos de comunicação social que a entidade reguladora da saúde detectou constrangimentos no acesso a interrupções voluntárias da gravidez em pelo menos 3 hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E, de acordo com as notícias, as situações analisadas dizem respeito ao Hospital de Cascais, ao Centro Hospitalar Lisboa Norte e ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. E, alegadamente, de acordo com o que vem das notícias, a lei não está a ser cumprida. É evidente que a qualquer parlamentar deve preocupar estas notícias, porque a lei, concordes ou não com ela, deve ser cumprida, e a lei permite que a mulher interrompa livremente a gravidez até às 10 semanas, não sendo admissível que obstáculos burocráticos ou limitações quanto à escolha por parte da mulher do estabelecimento de saúde ponham em causa o acesso útil à IVG dentro do prazo legal. E, nesse sentido, o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já no dia 26 de fevereiro, colocou à Ministra da Saúde, por escrito, 3 perguntas concretas: quais foram exatamente as deliberações da entidade reguladora da saúde no que toca à existência de constrangimentos no acesso a interrupções voluntárias da gravidez, se há casos de mulheres e quais, concretamente, que por força de constrangimentos ilegais verificados não conseguiram exercer o direito de realizar a IVG em tempo útil, e que medidas concretas estão a ser tomadas ou vão ser tomadas em função das deliberações referidas na primeira pergunta. E, portanto, são preocupações que, evidentemente, acompanhamos e temos que ter, e relativamente às quais já tomámos iniciativas logo no dia 26, por força das notícias que vieram a público, não obstante o quadro global da aplicação da lei ser positivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Agora a palavra à senhora deputada do CDS-PP. Não falo, dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Serei breve, até porque a iniciativa é bastante clara e objetiva e não carece de discórdia relativamente à matéria que aqui é vertida. Dizer que o cumprimento da lei é uma obrigação, obviamente, dos governos, e incluindo do governo atual, e de facto não podemos acompanhar dificuldades de operacionalização desta lei. Mas também não escamoteemos aquelas que são causas que podem estar a obstaculizar este cumprimento da lei, designadamente a questão da falta de recursos humanos e na área da ginecologia e obstetrícia é uma evidência. Portanto, os dados não são nossos, os dados são oficiais e mostram claramente que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado com carência na área da ginecologia e obstetrícia. Também não é não é um problema de agora, mas isso não pode ser razão ou desculpa para o não cumprimento. E, portanto, nós queremos e instamos, de facto, ao cumprimento da lei e, portanto, era esta a questão que gostaríamos de colocar. Obviamente que a interrupção voluntária da gravidez e o cumprimento da lei mostra, ao contrário daqueles que eram as informações que foi dito quando foi discutida esta lei, que iria-se banalizar a interrupção, que iria ser um regabof a esta área. Os dados oficiais mostram precisamente o contrário e mostram quão positivo foi termos uma legislação que permite a interrupção em condições de segurança para a mulher que decide interromper e a pertinência que é ser feito no Serviço Nacional de Saúde. Isso para o PCP é uma salvaguarda central e é isso que se deve bater, e creio que é este o sentido também do projeto, mas diria mesmo isto, que o projeto é simples, foca aspectos que ultimamente têm sido detectados, embora não era necessário o parecer da ERS, porque já anteriormente ao parecer da ERS já havia dificuldades, aliás, que foram sinalizadas no devido tempo pelo PCP, até questionando o Governo sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para encerrarmos a discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser rápido. O projeto não nasce por acaso, como o PSD quis fazer crer. O Bloco de Esquerda, como disse, no início de 2018, no primeiro trimestre de 2018, endereçou perguntas a todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde sobre a disponibilização ou não de respostas na área da IVG. E foi perante as respostas das várias instituições do SNS que nós chegamos a este projeto. Ora, de todos os ACES, 55 ACES responderam ao questionário que foi feito pelo Bloco de Esquerda e concluiu-se que 60% dos agrupamentos de centros de saúde não disponibilizavam consulta prévia, que é obrigatório por lei para iniciar os procedimentos de IVG. Isto é um problema. Chegou-se à conclusão que existem esquemas de referenciação, até entre hospitais, que podem colocar obstáculos e que podem fazer com que seja, no limite, ultrapassado o prazo das 10 semanas. Isto é um problema. Chegou-se à conclusão que há vários hospitais que não disponibilizam IVG. E isso pode ser um problema também, pode ser um obstáculo. Ora, perante todos esses obstáculos, perante a constatação que a lei não está efetivamente a ser aplicada na sua totalidade, aquilo que nós devemos fazer é, no entendimento do Bloco de Esquerda, obviamente, é, através da iniciativa legislativa, neste caso, recomendação ao Governo, que tome medidas para remover todos esses obstáculos que foram identificados. E dizia a deputada Carla Cruz agora mesmo, e bem, que há causas para que isto aconteça. Ora, é preciso intervir nessas causas. Por exemplo, se os centros de saúde têm falta de profissionais para ter consultas prévias, é preciso reforçar os profissionais nos centros de saúde e é preciso garantir que todos eles têm consultas prévias para desencadear os procedimentos de IVG. Se há hospitais que têm falta de profissionais para possibilitar também a realização de IVG, é preciso então dotar os hospitais de mais profissionais. Se há circuitos de referenciação que são contraproducentes, que não fazem muito sentido, que são longos, demorados, que podem fazer com que se ultrapasse as 10 semanas legais, então é preciso rever esses circuitos de referenciação e transferência de mulheres de unidade para unidade. Ora, é isso que nós recomendamos ao Governo, para que aquilo que é um direito da saúde sexual e reprodutiva e é um direito das mulheres seja efetivamente, possa ser exercido na prática. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava aqui por encerrada então esta discussão e passávamos ao ponto 7. Distribuição para efeitos de elaboração de parecer da PGL 1129/13/4 do Bloco de Esquerda, que autoriza o Laboratório Militar a produzir medicamentos em falta nas farmácias por razões imputáveis à indústria. 12ª alteração ao Decreto-Lei 176/2006, 30 de agosto. E cabe ao Partido Socialista a indicação do relato do parecer. Passávamos então ao ponto 8. O ponto 8, discussão e votação do parecer sobre a PGL 1082/13/4 do PCP, que elimina as unidades de saúde do modelo C, segundo a alteração do Decreto-Lei 298/2007, 22 de agosto, que estabelece o regime jurídico da organização e do funcionamento das unidades de saúde familiar, USF, e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como a remuneração a atribuir aos elementos que integram as USF de modelo B. O autor do parecer é o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a quem dou já a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, mais uma vez. O projeto de lei 1082/13 é da autoria do Partido Comunista Português, como já foi aqui dito, e essencialmente é um projeto que, alterando o decreto que estabelece o regime jurídico da organização das unidades de saúde familiares, faz uma alteração no sentido de eliminar a possibilidade de unidades de saúde familiar do modelo C. O projeto deu entrada no dia 23 de janeiro de 2019, considera que os cuidados de saúde primários são um elemento central do Serviço Nacional de Saúde, que as unidades de saúde familiar são uma das suas unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde e que se podem constituir em vários modelos, nomeadamente A, B e C, como resulta da atual lei. Os autores do projeto de lei destacam pressões e interesses de entidades privadas relativamente aos cuidados de saúde primários, considerando que se trata de um negócio bastante lucrativo e considerando também que qualquer tentativa de privatização da saúde, designadamente dos cuidados de saúde primários, subverte o princípio constitucional do direito à saúde. E, portanto, procedem à alteração ao decreto-lei já referido, no sentido de eliminar a possibilidade de constituição de unidades de saúde familiar de modelo C, permanecendo as unidades de saúde de modelo A e B na legislação. Esta, para efeitos, enfim, de enquadramento legal, constitucional, antecedentes, remetemos para a nota técnica que pedimos que seja anexada a este parecer. Do ponto de vista da opinião do autor de parecer, ela é reservada para futuro debate em plenário, quando esta iniciativa for agendada. No que toca às conclusões, o projeto reúne os requisitos formais e está em condições por reunir também requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira, quem felicito pela elaboração de parecer e pela factualidade daquilo que escreve. E, naturalmente, que este será um debate que teremos em contexto plenário e que guardaremos a nossa posição sobre o tema subjacente. No entanto, infelizmente, não é nada que nos surpreenda do Partido Comunista Português, que está no cumprimento de uma cartilha ideológica de purgar, de facto, a legislação portuguesa, até das coisas que não aconteceram, mas da potencialidade de poderem vir a acontecer. E, portanto, 15 anos depois, 4 anos depois de estarem no governo, 15 anos depois da lei ter sido aprovada e apresentada na altura pelo Partido Socialista, na altura isto foi uma invenção do hoje Presidente do Conselho Económico e Social, António Correia de Campos, 15 anos depois é isto que aparece o Partido Comunista Português com a vontade de eliminar a hipótese de um governo um dia poder eventualmente lembrar-se de cumprir a lei e levar à execução do modelo C. E é curioso não terem levado à eliminação do modelo B, porque no modelo B nós estamos a pagar por mérito. Imagine-se, trabalho igual, pagamento diferente, que também viola os cânones do próprio Partido Comunista Português. E, portanto, registamos, sem surpresa, esta iniciativa, o qual merecerá, naturalmente, o nosso voto contra, mas que teremos todo o gosto de o debater em contexto plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente, por uma questão de economia de tempo. Saudar a factualidade do parecer do Sr. Deputado Moisés Ferreira. dizer que esta questão, estas questões, sempre que se fala do SFs, é muito importante para o Partido Socialista. Fixámos um objetivo no programa de governo, que era a criação de 100 novas unidades de saúde familiares. Vamos ultrapassar em 23 unidades de saúde. Garantimos cobertura a mais cerca de 700 mil pessoas e vamos ainda garantir mais 400 novos especialistas que nos vão ajudar no caminho em direção à questão assumida. Esta questão das unidades tipo C para nós, neste momento, é um não assunto porque para já não existe nenhuma, nem existe ainda nenhum projeto de unidade tipo C. De qualquer forma, compreendemos até o problema relativamente, ou podemos compreender o problema relativamente à questão da solução privada, colocada pelo projeto de lei do Partido Comunista Português, mas já não estamos tão de acordo quanto ao facto de restringir, de limitar aquilo que é a possibilidade de uma cooperativa de profissionais. De qualquer forma, registando aqui o facto de se voltar a conversar sobre o SFs, reservaremos a nossa opinião para o plenário também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Isabel Borges Anete, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pela exatidão e pela factualidade do seu parecer e dizer que, obviamente, o CDS reservará a sua posição para o debate em plenário e fico-me por aqui.
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, lugar cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo parecer, é totalmente objetivo, factual, e portanto nós iremos votar favoravelmente o mesmo, mas só avivar a memória ao PSD, porque de facto o PSD tem aquilo que se chama uma memória seletiva, porque não é agora só que o PCP apresenta um projeto de lei para revogar as unidades de saúde familiar tipo C. Senhor Deputado, fizemos-lo logo quando a publicação do diploma, fizemos-lo depois, durante a governação de PSD, CDS, PP, por diversas vezes, e PSD, CDS e o PS chumbaram e voltamos a apresentar, porque é isto que é a coerência. Nós sabemos bem que para alguns deputados e para alguns grupos parlamentares, nomeadamente para o PSD, falar de coerência é sempre muito complicado, mas para o PCP a coerência é esta. Entendemos, de facto, que os cuidados de saúde primários, como todos os outros níveis de cuidados, não devem ser privatizáveis nem privatizados e, portanto, a existência de unidades de saúde tipo C é esse. Prevê essa modalidade à qual nós estamos frontalmente contra e por isso apresentamos. Mas teremos todo o gosto de, em plenário, fazer este debate com todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira passava então já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e cumprimento o Sr. Deputado, autor do parecer, pelo mesmo. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, já com muito atraso, a audição da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que pedia que faríamos aqui 2 minutos de intervalo. Temos de ser rigorosos para começarmos desde já, porque depois temos também os nossos congêneres da Assembleia da República de Moçambique para receber. Podíamos mandar entrar, se faz favor.